Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 47. Emanuel Bonfim 1923-47. Morte e enterro era Juvêncio que voltava. Vinham com ele três os homens empregados do velho e traziam uma rede e alguns remédios. Apesar da sua pouca idade, Juvêncio, na organização dos socorros, portou-se como o mais velho e o mais experiente de todos. Foi ele quem explicou como deviam com o auxílio de cordas içar o enfermo até a da borda do valo, laçando-o pela cintura e pelos sovacos. O que se fez sem grande dificuldade. Mas o pobre homem não dava acordo de si. Estava como morto, já quase sem respirar.
Jaim!
E quando conseguiram depô-lo no chão, sobre a estrada, todos tinham a impressão de estar diante de um cadáver. Abriram-lhe a boca, separando-lhe os dentes à força, e deram-lhe algumas gotas de vinho, que o reanimaram durante poucos minutos. Mas logo depois recomeçou aquela sonolência, que já era, sem dúvida, o começo da agonia. Creio que não devemos perder tempo, disse Carlos, se queremos entregá-lo vivo de certo. Apoiou Juvêncio. Colocado o corpo na rede, foi esta solidamente suspensa de uma longa vavara resistente, de cada uma das extremidades tomou conta um dos homens que tinham chegado com Juvêncio. Como tinham trazido animais, os dois meninos e o sertanejo puderam fazer comodamente a viagem de regresso à vila, escoltando a rede em que ia o ferido. Enquanto Préstito se punha a caminho, o terceiro empregado seguiu a galope, em direção à Vila Nova, a fim de trazer um médico. A viagem foi triste. Marchavam a passo. De quando em quando Carlos aproximava-se da rede e examinava o moribundo. O seu estado era o mesmo. Nem sentia o balanço e apenas um leve erguer e abaixar do peito denotava que a vida ainda não o abandonara. Entraram na povoação às 16h. À porta de cada uma das casas, chegavam pessoas curiosas, a quem os dois empregados contavam o que sucedera ao patrão. No sítio deste, estavam apenas uma sua filha casada e o marido, numa ansiedade terrível, levaram o velho a uma alcova e deitaram-no, esperando ainda poder salvá-lo com o auxílio do médico que lhe tinham mandado chamar à Vila Nova. Mas poucos minutos depois, o homem expirava sem ter voltado a si. Quando que tinha passado a primeira explosão de dor, chamou de parte o genro do morto e entregou-lhe o maço de dinheiro sem se referir à recomendação que o velho lhe fizera de guardar o dinheiro. Repugnava-lhe aceitar aquele legado, cuja legitimidade não poderia provar. À noite, o cadáver foi levado pela família e pelos três rapazes. O genro, chamava-se Oliveira, quis conhecer os nomes e a história dos meninos. Carlos contou-lhe sumariamente o que lhes havia acontecido até então. Olhando com mudanças precárias, condições em que eles estavam realizando a sua viagem, quis imediatamente facilitar-lhes todos os recursos para o transporte até Alé à Baia. Digam o que desejam, digam quanto querem, e tudo quanto eu lhes der será ainda pouco para lhes pagar o favor que lhes devo. Não, senhor, protestou Carlos. Nada nos deve. Cumprimos apenas o nosso dever. Qualquer outra pessoa teria feito o que fizemos, e nada podemos aceitar. Menino, disse Oliveira com carinho, por que há de ser orgulhoso? É necessário que todos nos ajudemos nesta vida. Pensa então, e que depois do socorro que prestou ao meu sogro, e da probidade de que deu prova entregando-me o dinheiro, rei de consentir que vão daqui até a Bahia a pé, e sem recursos. Está muito enganado. Carlos ia ainda protestar, mas Juvêncio interveio com bom senso. Tudo se pode arranjar, a contento geral. E dirigindo-se a Oliveira. O senhor empresta-nos algum dinheiro com que possamos tomar passagem de segunda classe até a Bahia. Estes meninos têm parentes no Rio Grande do Sul. E há na Bahia um negociante que se interessa por eles de maneira que poderão pagar-lhe depois esse dinheiro. Oliveira quis opor-se à ideia do empréstimo, cedeu, porém, para não desgostar Carlos, que só nessas condições queria aceitar o auxílio. No dia seguinte, logo às 9h, fez-se o enterro do velho, sendo o caixão acompanhado até o cemitério pelos três rapazes reviveis ainda detê-los. Não vão hoje. Devem estar cansados. Depois desta noite passada em claro, mas era tal a ansiedade de Carlos, por chegar a Bahia, que não houve meio de convencê-lo. Foi aí que Juvêncio veio a saber que parda, padre, seu conhecido, redia mais em Alagoinhas. Logo depois de almoçar, os três compraram as passagens e tomaram o trem,